Olá, amigos, notícias agrícolas de novo, mais uma vez aqui nesta terça-feira, 18 de julho, ao vivo, como sempre, e agora para tratarmos da questão mais candente no momento, que é o endividamento do setor sucroenergético. Ontem nós tivemos a primeira baixa do ano no setor, que foi o anúncio da recuperação judicial da CLEALCO, e, portanto, o tema. Ele está presente e vamos ouvi-lo então agora. São Paulo. Alan Riedel, sócio da KPMG, responsável pela área de reestruturação de dívidas, de reestruturação de endividamento das grandes corporações, desta que é uma das principais empresas de consultoria e auditoria do mundo, presente aqui conosco. Alan, seja bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Alan. Alan, deixa eu só fazer um preâmbulo aqui para os nossos amigos que vão começar a acompanhar essa nossa conversa. 444 unidades, cerca de mais ou menos 52 em recuperação judicial, 27 falências nos últimos anos, uma dívida. Que grosso modo se estima em 100 bilhões de reais, com um endividamento, um aumento desse endividamento de mais de 130% nos últimos anos. Estamos chegando, então, numa safra, já no meio de uma safra complicada, safra curta, uma produção menor. O etanol dando liquidez, porém não se planeja com etanol, porque o etanol não dá hedge, né, Alan? E o açúcar totalmente em queda. Mais ou menos, como que você está enxergando, então, Alan, antes de a gente entrar em alguns detalhes, o contexto do setor?
Muito bem, Giovanni. Como você falou, é um cenário bastante tenebroso, né? É quase uma tempestade perfeita, né? De preços baixos, redução de produção, e um nível de endividamento relativamente alto, né? Do setor. Óbvio que dentro desse setor você tem algumas empresas que estão numa posição um pouco melhor, tem uma posição de endividamento baixo, uma geração de caixa alta, que vão conseguir superar bem esse período aqui de dificuldade, mas eu diria que na média, né, e portanto a maioria das operações das usinas vão estar aí vendo a corda esticar, né, e operando aí para basicamente pagar juros, né, e as despesas da operação e manter o endividamento no mesmo patamar atual. Em alguns casos até aumentando, e a gente pode mergulhar nesses números um pouco mais à frente.
Então, a gente pode até começar, Jean, Alan. Alan, o que é, por exemplo, na sua visão, quando você já sentou com vários grupos usineiros nos últimos anos para reestruturar seus negócios, o que é um caixa e um caixa bom e endividamento gerenciável? Qual é a relação que a gente pode fazer entre receita por tonelada e custo por tonelada, que é mais ou menos, que é a base dos trabalhos que qualquer consultor faz, Alan?
Giovanni, essa numerologia, ela, eu vou dar alguns números aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente ouve e interpreta esses números, porque tem várias classificações que são feitas de forma diferente, né? Então, mas assim, de forma geral, a gente analisa como assim o um endividamento saudável, o um endividamento aí até assim, vamos dizer assim, até R$ 70 por tonelada, abaixo daquele patamar fatídico de R$ 100 por tonelada. Acima disso, indo até os R$ 150 por tonelada, já começa a ficar uma situação um pouco mais crítica. Por quê? Porque vai ter um volume de endividamento relativamente grande e uma despesa de juros pesada, que provavelmente vai estar consumindo todo o excedente de caixa da operação, de forma que a empresa vai estar basicamente trabalhando com free cash flow. A gente usa esse termo de free cash flow, ou seja, o fluxo de caixa livre da operação, após pagar todas as despesas, praticamente no zero a zero, quando o endividamento está nesse patamar aí de 100 a 150 reais por tonelada. E aí você tem os casos mais, começam a ficar mais complicados, né? Acima disso, a gente começa a ver, acima de um patamar de 150 reais por tonelada, a gente faz análise financeira, e a gente percebe que, nesses casos, o volume de juros vai ser superior à sobra de caixa, de forma que a empresa vai ter que buscar, em algum momento ao longo da safra, vai ter que buscar financiamento adicional para pagar parte dos juros que ele não vai conseguir pagar na geração de caixa operacional. Então, são números aí que variam. Quando a gente olha em receita, né, na faixa aí de conforto, 50 a 70 reais por tonelada, ainda está numa faixa de conforto. Passando ali do 100 indo para o 150, começa a ficar ali na linha d'água, e acima de 150 a gente vê que vai faltar dinheiro no final do ano para pagar os juros, e a empresa vai ter que se endividar ou atrasar fornecedor ou fazer algum malabarismo na própria operação, às vezes até postergando parte dos investimentos que são necessários para garantir as próximas safras. E aí a gente começa a ver casos que tem, né, um problema financeiro afetando a capacidade de manutenção da operação, né, nas condições ideais. E aí a gente começa a ver uma deterioração nos ativos. Né. Então, Giovanni, assim, se a gente for olhar nessa parte de receita, são esses os números que a gente, assim, numa visão inicial bem grosseira, a gente bate o olho e já começa a ver em que grupo a empresa está operando. Né?
É naturalmente que aqui nós não temos nem tempo e nem condições de a gente trabalhar na ponta do lápis, né, Alan? Mas a gente tenta, pelo menos, fazer uma verificação média. Há uma safra e meia atrás, Alan, em 16, 17, alguns estudos no setor apontavam que o faturamento líquido por tonelada estava em 140, faturamento líquido médio, né? E o endividamento também, por tonelada, empatava em 140, ou seja, na média das usinas. Em 16, 17, um ano bom. 17, 18, um ano já que foi um pouquinho melhor no terceiro terço da safra, com a virada da chave para o etanol. E agora, nesta safra, completamente um desastre. Dá para se imaginar, portanto, que essa receita, digamos, esse faturamento médio líquido por tonelada, se não subiu, se não caiu, pelo menos também não subiu nela. E mais provavelmente o custo, o endividamento deve ter aumentado, então, nela.
Olha, a expectativa é, sim, de verificar um aumento do endividamento. E eu faço um cálculo, vou fazer um cálculo bem rápido aqui, depois, quem tiver interesse, a gente pode organizar uma forma de mostrar isso em mais detalhes, tá? Fico à disposição, mando para você a memória de cálculo, Giovanni, depois, e claro, a gente pode publicar isso. Mas, perfeito. Eu vou correr os números e mostrar como que esse número vai aumentar, tá? Qual que é a expectativa desse número aumentar? Vou dizer para você, a expectativa é que esse número aumente entre 5% e 10%, tá? O total do endividamento no final dessa safra vai aumentar, comparado com o fechamento do ano passado, entre 5% e 10%. E eu vou te mostrar como que isso aí acontece. Se a gente trabalhar vamos imaginar uma usina que está operando na média, uma receita vou usar números arredondados aqui, de 150 reais por tonelada, e com EBITDA aí de 30% a 33%. Ou seja, ele vai estar gerando um EBITDA de 50 reais por tonelada de cana. Tá?
Só fazer um parênteses aqui para os nossos amigos, Alan. EBITDA é lucro antes de juros, impostos e depreciação.
Antes dos juros, impostos e depreciação. E também um outro item muito importante que o pessoal esquece de botar nesse cálculo, que é antes do investimento também. Investimento não sai na DRE. Aqui é mais para os contadores, né, pessoal financeiro. O CAPEX, ou investimento, não está no EBITDA, não está na DRE, ele está no fluxo de caixa. Exatamente. Então a gente não pode esquecer de botar isso dentro do cálculo. E esse é o grande erro que muito analista faz. Então eu vou rodar com você os números, incluindo o investimento, para a gente ver qual que é o saldo de caixa no final da operação.
Perfeito.
Então a gente começa com um fatura, uma receita de 150, um EBITDA de 50. Okay? Então pagou as despesas, todas as despesas operacionais, sobrou 50 milhões no caixa. A gente vai ter investimento agora de trato, reforma e a manutenção industrial e alguns equipamentos. Vamos imaginar aqui que também tem que ter investimento em equipamento. Nosso cálculo grosseiro aqui é de mais ou menos 15 a 20 reais por tonelada de trato. Outros 15 a 20 reais por tonelada de reforma. E a parte de investimento na indústria e equipamentos também pode variar entre 5 e 10 reais por tonelada. De forma que, deduzindo desse EBITDA, a gente tem aí um desembolso. O EBITDA foi de 50 e a gente vai desembolsar investimentos entre 35 e 50 reais por tonelada de cana.
Uhum.
De forma que a sobra, sem ter pago os juros ainda, vai estar sobrando entre 15 reais, quem tem despesa mais baixa, e zero, quem está lá tendo despesa, vamos assim, na média. Vamos chegar nos juros agora, tá? Na usina que teve uma sobra de caixa de 15 reais, ela agora vai fazer o cálculo dos juros que ela tem que pagar para o banco. Se ela tem um endividamento equivalente a uma receita, aqueles 150 reais por tonelada, vamos imaginar que a dívida dele está em 150. Vamos imaginar que os juros dele é 10% ao ano. Então deu 15. Então só aqui a gente vê que os 15 milhões que sobraram já foram integralmente consumidos pelos juros. Vai sobrar zero de free cash flow, zero de fluxo de caixa livre. Significa que o endividamento dele vai se manter exatamente no mesmo patamar. O juro todo do período vai ser pago e não sobra caixa para pagar o principal. Só que naquele outro exemplo aqui, que eu falei dos 20 reais de trato, 20 reais de reforma e 10 de investimento na indústria, se ele gastar esses 50 reais por tonelada em investimentos, vai ter zero de sobra de caixa e 15 de juros, ou seja, ele vai ter menos 15 no fluxo de caixa dele. Ele vai ter que ir no mercado, nos bancos, pedir 15 reais por tonelada
para
pagar juros.
Para pagar o custo dessa dívida.
Para pagar os juros. Então, se o endividamento dele estava em 150 reais por tonelada, ele vai aumentar em 15 reais, vai aumentar 10%. Entre o final do ano passado e o final dessa safra agora, vai ter muita gente que vai ter um aumento no seu endividamento total de mais ou menos 10%, que é mais ou menos o valor dos juros. Então, esse é um retrato, Giovanni, esse é um retrato, vamos dizer assim, um retrato médio das usinas que estão operando nesse patamar de EBITDA de 30%, 33%, que não é exatamente um EBITDA ruim, é um EBITDA médio. Bom, mas só para fechar com um tom, assim, para a gente ver como meta, né? Que seria, o que, que seria o patamar almejado de todo o mercado, né? Operando. Se a gente estiver operando uma usina, ver uma usina no estado da arte, ela vai estar lá com uma cogeração instalada, operando a plena capacidade. A receita por tonelada dele vai ser maior do que os R$150 por tonelada. A gente já vai ver uma receita subindo para uns R$170 por tonelada. Isso começa a mudar o jogo, começa a virar bastante. E com uma margem, uma eficiência maior, o EBITDA dele também sobe dos 30%, 35% para 45%, 50%. Imagina 50% em cima de R$170 por tonelada. O EBITDA dele subiu dos R$50 para R$80, R$85. Sobra bastante dinheiro para pagar todo o investimento. Aquele capex de 20 de trato, 20 de reforma e 10 de indústria, vamos somar aí 50, vai sobrar ainda R$35 por tonelada de cana. Mais do que o suficiente para pagar os juros. Então a gente vai ver que no topo da pirâmide das usinas que estão operando aí, com operações eficientes, gerando caixa máximo, um ativo super eficiente, a gente vai ver que esse pessoal vai continuar no positivo, vão estar gerando caixa e vão conseguir reduzir o endividamento deles e também pelo menos 10%, talvez até 20% nesse ano. Só que eles não representam a grande maioria, né? Esse grupo está no topo da pirâmide e vai continuar aumentando essa distância entre o pessoal que está com um ativo bom, eficiente, operando bem, e o pessoal que está ali na média tentando se ajustar, tentando buscar aquela eficiência operacional que é tão necessária hoje para garantir a sobrevivência dos grupos que estão aí. Então, Giovanni, fechando aqui meu comentário aqui, vou fazer a ligação entre a numerologia que a gente acabou de repassar aqui,
claro,
e o foco dos gestores nessa parte operacional. É fundamental ter muito claro como que a operação, como que os gestores vão conseguir entregar essa melhora de eficiência, que assim, a gente tem que sair desse modo de sobrevivência. Hoje a gente está no modo de sobrevivência para virar esse jogo para um modo de busca de eficiência para poder estar sobrando caixa. É isso que a gente tem sugerido e discutido com muitos dos nossos clientes. E para fechar, essa discussão e essa visão gerencial e operacional é muito importante na hora que se está tendo discussões com os credores. Imagina o seguinte, Giovanni, hoje, né, esse é um cenário realmente de tempestade perfeita. Os bancos sabem que não vão conseguir receber de volta o principal e vão ter que rolar a parte dos juros e estão com o pé no freio, puxando, na realidade, o máximo possível. É fundamental que os gestores tenham uma visão bem holística aqui da operação, tanto a parte financeira da geração de caixa deles, e quais são os planos operacionais que eles têm, quais são as medidas que estão sendo tomadas para a melhoria da eficiência operacional e a melhoria da geração de caixa, e apresentar isso para os credores. E, com isso, pleitear, seja um ACC, um capital de giro, né, um dinheiro adicional, ou mesmo o refinanciamento do principal que está vencendo.
Era isso,
com base num plano.
Era isso justamente que eu ia abordar com você, Alan. Com um cenário como esse, quando a empresa não apresenta um trabalho, ou pelo menos uma análise futura de como poderá melhorar a sua gestão, mas com esse e ao mesmo tempo há em simultâneo um cenário complicado para o mercado como um todo, e aí que estamos falando de preços, obviamente. Eu acho que não deve ser nada fácil para você convencer o banco a alongar o seu perfil de dívida, a menos que o banco veja que aquela situação, se ele não ajudar, ele vai perder o capital emprestado, né, Alan?
É uma situação complicadíssima para o banqueiro que está do outro lado administrando o portfólio, né, de crédito dele. Ele tem lá dezenas, talvez, de grupos, né, ao qual ele tem risco. Tem crédito lá. O crédito ele precisa ter uma perspectiva de recebimento, não só dos juros, que a gente está vendo aqui que está no limite aqui de capacidade de pagamento dos juros, mas ele também quer receber o principal. Só que o banco é extremamente racional, ele tem os comitês de crédito que vão estar cobrando uma análise rigorosa, né, de crédito, né, da empresa lá, e essa discussão tem que ser feita de uma forma bem técnica. Ela não pode ser passional, não pode ser na base do relacionamento. Né? Uhum. Essa questão do relacionamento, né, eu tenho um bom relacionamento, ele vai me abrir um crédito, ele falou que ia dar um jeito. Essas discussões são extremamente difíceis, são complexas, tem alto risco de não se conseguir o aumento. Aumento de linha de crédito, aumento de limite, realmente é quase impossível. São poucos os grupos que hoje conseguem aumento de exposição. O desafio aqui é como pegar o estoque de principal que está vencendo, pegar isso que está vencendo ao longo desse ano, idealmente um pouco mais até a frente, se possível, pegar isso e dar uma alongada aí de 3 anos, idealmente 5, quem sabe até mais. Nos casos mais complicados, Giovanni, é necessário pegar e fazer um alongamento mais abrangente, tá? Para resolver de uma forma mais estruturada e estrutural, talvez, é a palavra certa, né? O endividamento de curto e médio prazo da empresa.
Perfeito.
E dá tempo de que a empresa consiga implementar uma melhoria né, e também o próprio mercado consiga dar uma revertida desse ciclo de baixa.
Exato.
Mas o fato é o seguinte, hoje a discussão com os bancos está muito difícil, então é mais do que imperativo, uhum, ter uma visão financeira do que está acontecendo, ver o fluxo de caixa, não só o fluxo de caixa anual, mas a gente sugere sempre um fluxo de caixa até mensal, detalhado, como é que está o caixa da empresa performando mês a mês, ao longo do ano e entrando no, na próxima safra, ou seja, essa safra e a entre-safra, e também um plano de ação mostrando, olha, o que está sendo feito para melhorar a eficiência do plantio, do trato, da colheita, a eficiência industrial, como é que eles estão fazendo para melhorar lá a eficiência da extração, uhum, né? As estratégias de maximização de preço. Uhum. Então, assim, ou seja, tudo isso para ter um impacto nesse EBITDA daqui de 30%, tentando puxar o 30% para 40%, quem sabe 50% de margem EBITDA.
Aí seria o melhor dos mundos, né?
Para ter exatamente esse reflexo na geração de caixa. No final de tudo, o que é importante é a geração de caixa da empresa. E, no caso, não é a geração de caixa no EBITDA. Isso é muito importante. É o free cash flow, fluxo de caixa livre. Após todo, não só as despesas operacionais, mas também o CAPEX, todo o investimento necessário para depois ver se tem dinheiro suficiente para pagar juros ou se está sobrando dinheiro para pagar juros. Exato. Pagar juros e sobrando um pouquinho para pagar a principal.
Alan, eu queria até aproveitar para pegar, você já tinha falado disso, eu deixei passar e agora eu queria entrar nisso. Quando a gente fala de dívida, nós estamos falando não só de dívida para operações, ou seja, para investimentos visando o futuro de um grupo, né, como foi o boom do setor sucroenergético até 2008, mais ou menos, como também parte dessa dívida que muitas empresas estão carregando, também é dívida que vem engordado com esse dinheiro extra que foi pedido, solicitado para carregar os juros, né? Para pagar para esse juro. Ou seja, aí fica pior ainda para uma instituição financeira ter que pensar em alongamento com uma alavancagem desse porte, né, Alan?
É. Olha, Giovanni, o que você está falando aqui é o seguinte. O banco ele vai olhar com uma lupa essa conta que eu fiz aqui, uhum, aqui ao vivo aqui com vocês.
Obrigado.
É o free cash flow. Porque se o número está dando negativo, ele teve o EBITDA lá, teve a saída de caixa dos investimentos para trato, reforma, indústria, ele pagou os juros e está ficando negativo o caixa dele no final, a operação não se sustenta. Ela ou está com o EBITDA mais baixo e está com uma geração de caixa, uma rentabilidade ineficiente, tá? A operação está ineficiente, ou o juro está muito grande, ou seja, a estrutura de capital está desbalanceada. Então, assim, ou são essas duas vertentes, né, que o banqueiro vai tentar entender, o analista financeiro vai tentar entender, a eficiência operacional e a estrutura de capital. São duas questões que são diferentes. Você pode ter uma boa eficiência operacional, mas se você tiver muita dívida, ou seja, uma estrutura de capital errada, uhum, vai consumir toda aquela geração de caixa que foi feita. Então, você tem que trazer de volta a estrutura de capital para um endividamento saudável e adequado.
Ou seja, engenharia não falta aí para fazer, né, Alan?
É, porque não é só engenharia agrícola e engenharia industrial, né? Tem uma engenharia financeira. Que não pode se perder. Mas eu queria só dizer o seguinte, ele vai olhar isso aí, porque se a conclusão for de que continuamente a empresa vai ter aquele número negativo, ou seja, continuamente vai ser uma bola de neve, esse buraco, né? Que vai ter que ser financiado pelo banco. Se não for financiado pelo banco, qual é a alternativa? É atrasar fornecedor. Mas se atrasar fornecedor, o que acontece? Não vai ter recurso para fazer o trato direito, para fazer a reforma direito.
Ou seja, a operação fica totalmente comprometida também.
A produtividade das próximas safras já começa a ficar comprometida.
Uhum.
Aquela receita por tonelada de cana de R$150,00, não vai mais ser R$150 na próxima safra e nas outras, porque a produtividade da cana que podia, tinha que estar lá entre 80 e 100 toneladas por hectare, vai estar começando a baixar para 70, 60.
Exatamente.
Aí, Giovanni, aí é uma espiral, né?
Uhum.
Uma bola de neve, e o banco, assim, ele vai puxar, executar, trazer o dinheiro para dentro e não renovar a linha,
uhum,
ou até começar a executar a garantia. Normalmente, assim, na realidade, alguma coisa precisa ser feita, né? Vender ativo, vender fazenda, trazer um sócio. Então, começa aquelas outras discussões para readequar aquela outra estrutura da estrutura de capital. A gente falou aqui, a gente viu os números gerados pela eficiência do ativo, né?
Uhum.
E aí, mas é fundamental também não perder de vista essa estrutura de capital, para ver o que precisa ser feito para readequar essa estrutura de capital.
Para não comer aquela geração de caixa do ativo operacional eficiente, né?
Exatamente, Giovanni.
Uhum. Alan, deixa eu só complementar aqui, e para a gente também ir concluindo, o assunto naturalmente é vasto. Nós estamos vendo que o setor é um setor aparentemente inelástico do ponto de, por exemplo, do ponto de vista de açúcar, o crescimento mundial do consumo é vegetativo, 2% ao ano, se tanto, mesmo não considerando aí algumas questões demográficas de África e Ásia, que ainda também patinam do ponto de vista da elasticidade econômica, né, de ganho econômico, podemos chamar assim. Pois bem, por outro lado, estamos vendo também um produto, uma cana, que só tem um comprador, que é a usina. Ou seja, não é como soja, que tem mais liquidez, que ela pode ser, você exporta a soja em grãos, você vende para a indústria, para a fábrica de ração, para a extração de óleo, enfim. Temos visto também um canavial cada vez mais envelhecido, portanto, com no mínimo mais uma safra perigosamente prevista para 19/20, ou seja, a partir do ciclo de abril do ano que vem. E mais ainda, Alan, com mais uma safra na Ásia superavitária que vai continuar deprimindo o açúcar no mercado internacional, que hoje está abaixo aí de 12 centes libra peso, e que se a gente transformar esse 12 centes libra peso de Nova York em reais, está abaixo de R$ 900 por tonelada em Nova York.
Receita.
De receita. Pois bem, e temos ainda a dificuldade de você fazer hedge em etanol. Quer dizer, não é um produto redeado, né? A IBMF tentou alguma coisa, mas não dá liquidez nenhuma, e o RenovaBio está muito longe. Como fazer, meu amigo?
Giovanni, é uma situação complicadíssima, né? Então, olhando como você fez essa divisão, né? Assim, olhando o mercado internacional, de fato, você tem um aumento da produção nos diversos países, principalmente na Ásia. O consumo do açúcar no mundo, ele não está em 2%, ele estava em 1,7%.
É verdade.
E a última pesquisa que eu vi, ele está caindo para 1,4%, 1,3% de crescimento esse ano.
Uhum.
E olhando para frente, parece que esse é o novo patamar aí, um pouco mais baixo, que vai estar o crescimento do açúcar. Ou seja, ainda é um crescimento, mas se a gente for ver um crescimento que está calcado principalmente na urbanização de países do continente asiático e africano...
Uhum.
Mas nos outros continentes, Europa, Estados Unidos, o consumo está caindo. Eu voltei agora de uma viagem agora para a Europa, eu estava fazendo uma comprinha de supermercado semana passada e eu tomei um susto. Eu estava ali na parte de comprando um suco de laranja lá, na seção ali de sucos e refrigerantes do lado, e tinha uma plaquinha ali do supermercado dizendo, na Inglaterra, em Londres, estava dizendo lá assim, olha, a partir de abril adotamos aqui, foi adotada aqui a política de tarifas de produtos com excesso de açúcar ou açucarados.
Uhum.
Então tem um sugar tariff, sugar tax, sei lá o que é exatamente o nome, mas então está tendo uma penalidade, né?
Uhum. É verdade.
Com tarifas adicionais em cima de produtos que tem um conteúdo de açúcar mais alto, né, que seria considerado prejudicial à saúde. Então, estamos entrando numa época realmente do açúcar realmente virar cada vez mais o vilão aí da saúde. Então, há uma perspectiva bem ruim. Então, no mercado mundial a gente vai estar sujeito aí à volatilidade da produção. Então, a notícia boa vai ser notícia de queda de produção nesses outros países, como Índia e outros países, que não vai ser no consumo que vai vir a boa notícia. Uhum. No mercado do etanol, a gente realmente precisava ter uma... Eu não sei, eu acho que não tem uma solução rápida para a gente construir essa estrutura de hedge para o etanol. Por outro lado, a gente tem um hedge, o produtor tem um certo hedge com o Consecana, né? Então o preço cai na venda do produto, tem um reflexo no pagamento do custo da cana, mas nem, não é 100% do custo, né? Então é um hedge parcial, mas...
É uma cana que a gente chama de cana pequena, porque o grosso hoje é cana própria, né?
Principalmente nos grupos que estão bem estruturados, uhum. tem esse problema mais exacerbado, elas têm bastante cana própria, uhum. e vão então ter uma dificuldade realmente de fazer esse hedge, mas não vai ter jeito. Mas eu diria assim, pelo menos a gente aqui no Brasil tem esse benefício do escoamento aqui da produção para o etanol, que vai secando, vai limpando aí parte da produção e reduzindo esse excesso. Se a gente não tivesse essa saída do etanol, o excedente da produção do açúcar seria aí seria um desastre completo, né? Mas eu não vejo nenhuma solução de curto prazo mesmo, não. Na realidade, a solução, se a gente for ver, a solução, ela está aqui, ó, na linha de, aqui está a linha da receita, né? Uhum. Talvez na linha da receita e custo, assim, a gente tem que melhorar a margem. A solução está olhar para dentro, ver o que dá para fazer para ir incrementando rentabilidade, incrementando geração de caixa ou com cogeração, melhoria da eficiência, aí pode ser aqui redução de custo, né? Para tentar defender e garantir essa margem, né, da operação. É o que tem para fazer no curto prazo. Né? E não adianta também a gente ficar se lamentando aqui, né, que o mercado está ruim e vai continuar ruim no ano que vem. A gente tem que tomar as ações que precisam ser feitas, não tem tempo a perder. Eu tenho discutido aqui com outros colegas aqui, consultores, Ricardo Pinto, da RPA, a gente bolou até uma solução que a gente tem chamado aí de uma intervenção aqui, é um módulo de sobrevivência. Tem que entrar no módulo de sobrevivência e ver, repassar todos os custos que são postergáveis, ou buscar eficiência máxima em cada linha da operação, porque é uma situação de guerra. E a gente está discutindo aqui agora para a grande maioria das usinas, obviamente tem as que estão lá em cima,
claro,
mas para a grande da maioria das usinas é uma discussão de como chegar na próxima safra. Como você falou, bem falou corretamente ali, Giovanni, no início, vai ser uma entre-safra longa, né? vai ter uma... A produção, a moagem deve ir até novembro, não deve entrar em dezembro, então vai ter uma entre-safra longa, e uma safra com preços baixos. Então, o pessoal não vai chegar capitalizado. Vai ser muito difícil. Vai Exatamente. Continuar sendo difícil, então, até o ano que vem. Então, é módulo de sobrevivência. Tem que mergulhar na todas as linhas aqui, como maximizar a geração de caixa, controlar custo, operação de guerra para poder esticar isso ao máximo, esticar a corda ao máximo, sem deixar ela... estourar.
É verdade.
Isso que a gente vê aqui, Giovanni, do nosso lado.
É isso mesmo, viu? Aliás...
Acho que, para não dizer, assim, dizendo óbvio aqui, é esse módulo de sobrevivência e também buscando organizar, ter uma visibilidade, ter clareza, então, do que está acontecendo, ter uma clareza da geração de caixa para poder se preparar e ir trabalhando mês a mês, semana a semana, sem tomar susto, né? Sem ter grandes sustos e tendo tempo com visibilidade de caixa. Você consegue ter tempo para chamar o fornecedor para uma negociação, chamar o credor para uma negociação. Olha, eu preciso segurar os juros, esses juros que a gente está aqui tendo que pagar ou amortização, a gente precisa segurar esse caixa na empresa aqui. Vamos sentar aqui fazer uma composição, jogar isso aqui para o ano que vem, para represar o máximo de caixa possível aqui, né? Porque vem um inverno rigoroso, né? Vai ser verão, mas na realidade é como se fosse, né, um inverno rigoroso aí no final do ano, e a gente tem que estocar o máximo possível de caixa, de produto, para poder chegar lá na melhor condição possível.
Perfeito.
Sem afetar a operação.
Exatamente. É o que nós estamos vendo aqui, aliás, viu, Alan, em quase todos os setores, mesmo em setores que têm um posicionamento um pouco mais de liquidez, que estão mais modernos em termos de pacote tecnológico aplicado na eficiência produtiva, que possui uma gama de mercados um pouco mais capilarizado, mesmo esses hoje se fala cada vez mais em eficiência. Que dirá, então, setores mais complicados que ficaram muito engessados aí, sobretudo na política, aí na política de tarifas da Dilma Rousseff, e agora pegaram carona também, né? Inadvertidamente, por que não, no boom da expansão que o ex-presidente Lula também impulsionou, né, ali, como todos os outros setores também, né, avisados eles foram, né, Alan? Mas, enfim, agora é esperar para ver, vamos aguardar, tá bom?
Eu diria, é isso mesmo, é uma pena, esses governos anteriores fizeram um grande desserviço, né, a verdade é essa, fomentaram uma coisa que não tinha um planejamento de médio e longo prazo e agora a gente está vendo essa situação dramática. Mas só para fechar, no ponto anterior que a gente estava falando, do se precaver, né, e tentar fazer o caixa durar o máximo possível, uma coisa importante é a seguinte, alguns clientes nossos que a gente conversa, né, às vezes têm vergonha, né, de admitir, sentar com terceiros, sentar com os credores, né? E tem vergonha de dizer que precisa de ajuda, precisa ali de um tempo ali para organizar a casa e organizar os pagamentos e jogar para frente. Ninguém tem que ter vergonha de nada. Na verdade, se espera que esteja uma situação complicada e se espera que a empresa apresente um plano, né? O gestor apresente, sim, a visão clara do que está acontecendo e quais são as ações que estão sendo tomadas. Isso que precisa ser feito. E pode pedir o que for necessário. E é fundamental que se peça, inclusive agora, para não deixar para pedir depois, quando já tiver passado do ponto, né?
Exatamente.
E aí a situação vai ser ainda mais difícil de resolver.
Alan, tem aquela piadinha, né? O não a gente já tem, então vamos pedir mais alguma coisa agora, né?
O não já tem, então exatamente. Tem que, né?
Exato.
Não tem que ter vergonha nenhuma.
Tá certo. Alan, foi um prazer então falar com você, obrigado. O assunto é vasto, é complexo, mas serviu aqui para a gente trabalhar mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas esse tema no calor aí de mais uma vítima do setor que foi a Clealco ontem. Aliás, não foi só a Clealco, teve uma pequena usina também em Pernambuco no começo desse ano que também entrou em recuperação judicial, engordando mais uma vez. Quem sabe melhore mais para frente. Forte abraço, Alan. Muito obrigado. Até uma próxima, então.
Obrigado, Giovanni. Prazer, pessoal. Um abraço a todos.
Outro.
Boa tarde e boa semana. Tchau,
igualmente.
Tchau.
Pois é, como disse o Alan Riedel, da KPMG, a situação das usinas pode chegar aí a um aumento de endividamento de até 10% na próxima safra, aí, contando aí com uma média de 140, 150 reais de endividamento por tonelada, praticamente acima, ou no mínimo empatando com a receita. Só que, além do endividamento do principal, essas empresas estão tendo que carregar os juros dessa dívida. Então, quer dizer, se há um descasamento entre receita, geração de receita e essa dívida crescendo, não há como o setor sucroenergético se equilibrar, né? Vamos aguardar, lembrando ainda que, como ele mesmo disse, e o Notícias Agrícolas tem trazido aqui constantemente, uma safra de cana que vai acabar no mais tardar em novembro, 5 meses de entre-safra, poucas empresas com produtos para trabalhar durante a entre-safra, portanto, não vão se beneficiar de melhores preços. Quem puder carregar um pouco de estoque, melhor. Senão, a coisa vai ficar pior ainda. Notícias Agrícolas fica por aqui e vai acompanhar naturalmente de perto este e outros setores aí. Obrigado, fique com a gente.